Agora são 10 horas e 36 minutos. A nossa conversa agora é sobre a história de Maringá, mas de um personagem conhecido por muita gente. Talvez você já tenha olhado uma fotografia dele, que retrata a história da cidade, e não sabe que ele é um dos principais responsáveis pela memória iconográfica de Maringá. Estou falando de Kenji Ueta. E quem escreveu um livro contando a história do Kenji Ueta e a importância dele para a história de Maringá é Lloyd Caetano, que é historiadora, especialista em educação, mestre em ciência da religião e é também diretora do Museu Unicesumar. Inclusive é onde vai ser feito o lançamento do livro sobre Kenji Ueta, Lente, Olho e Coração. Professora Lloyd, vou chamar de professora Lloyd, tá bom? Bom dia e muito obrigado por vir aqui à CBN.
Bom dia, Gilson. Eu que sou extremamente grata por você ter me convidado para esse momento tão, tão especial.
Lloyd, você tem uma importância muito grande no resgate da memória da cidade, participou de vários trabalhos. E quando se fala de Kenji Ueta, o Kenji Ueta é um personagem muito, muito singular.
Icônico.
Exatamente. Uhum. Como é que você pode descrever ele dentro dessa história de Maringá?
Olha, o Kenji, para mim, é uma figura ímpar na história de Maringá, né? A profissão dele fez com que ele fizesse um registro, né, da história de Maringá, que ele registrasse em imagens a história de Maringá a partir dos anos 50. Né? Então, a importância dele é fundamental para quem quer estudar a história de Maringá. Então, as imagens que ele traz a respeito do desenvolvimento de Maringá são fundamentais para essa compreensão.
Agora, o que é que fazia o Kenji fotografar tanto a cidade? Porque ele fotografou áreas de pavimentação, prédios. O que fazia ele gostar disso?
Pois foi essa uma das perguntas, das primeiras perguntas que eu fiz a ele quando eu comecei, iniciei a pesquisa realmente para o livro, né? Porque chamava a minha atenção, uma das fotos que mais chamava a minha atenção era de uma poça d'água na Avenida Brasil, né? E foi o que eu perguntei para ele, seu Kenji, por que o senhor fotografou uma poça d'água, né? É certo que é uma foto maravilhosa, linda, porque é uma poça d'água na Avenida Brasil, quer dizer, era barro, ali estava a poça d'água, mas ela refletia o para-choque de um caminhão e também refletia as casas pernambucanas. Então você via duas fotos ali ao mesmo tempo, duas visões ao mesmo tempo, dois planos ao mesmo tempo, né? Uhum. Do reflexo e da foto em si. Aí ele prontamente disse que quando ele via aquilo, aquele desenvolvimento, ele pensava, se eu contar, ninguém vai acreditar. Então eu tenho que fotografar. Aí ele saía loucamente fotografando tudo que ele via. E uma das coisas que ele falou também, que chamou a minha atenção e que me marcou bastante, ele disse que quando ele chegou aqui, ele percebeu o desenvolvimento frenético da cidade, né? Então ele diz assim, que quando ele passava num determinado terreno, aquele terreno não tinha nada. No outro dia, quando ele passava, aquele terreno já estava sendo preparado para construção. Aí ele pensava, ele dizendo, né? Eu pensava, essa cidade vai crescer e eu tenho que registrar. Aí vem a famosa frase que ele gosta de repetir, que sem palavras não traduzem uma imagem.
E as imagens deles, como você mesmo falou, são icônicas. Quem conhece essas exposições de imagens, inclusive tem imagens no livro, você selecionou algumas coisas sobre ele.
Né? O livro, ele, na verdade, Gilson, eu fiz assim, a forma que ele está dividido. Né? A primeira parte, eu trago a biografia do seu Kenji, porque é interessante trazer a figura dele, quem é o seu Kenji, de onde ele vem, porque aí a gente passa a entender um pouco mais dessa alma humana, né? O seu Kenji vindo do Japão, o seu Kenji vindo para o Brasil e o seu Kenji vindo para Maringá. Quando ele vem para Maringá, eu contextualizo com a história de Maringá. Quando ele chega em Maringá, como que era Maringá? Porque, né?
Que é bem diferente do que é hoje.
Justamente, né? Que é o começo da história da cidade. Eu trago realmente esse resgate de história. Eu sou da história, nós somos da história, né, Gilson? Então, não tem como escapar disso. E a segunda parte do livro eu chamo de álbum de fotografias. E aí eu selecionei em torno de 70, 80 fotos que eu escolhi assim pelo meu olhar, né? Que são as fotos que eu, Lloyd, considero emblemática e contextualizo essas fotos com a história de Maringá. Então, por exemplo, não é simplesmente a foto colocada lá, mas, por exemplo, a foto dos operários, dos funcionários, colocando meio-fio na cidade. Então, eu conto essa história do meio-fio. A foto da primeira prefeitura da cidade. Então, aquela prefeitura, quem foi o primeiro prefeito. Então, o leitor ele vai ter a fotografia e uma informação histórica ali naquela legenda.
Aí você estava falando agora sobre o seu Kenji, que veio para cá no começo da cidade. Ele veio para montar um cinefoto, ele veio para fazer fotografias, ele veio para exercer a profissão dele, né?
Ele veio, na verdade, o seu Kenji, ele estava na busca, assim, de... Como todo imigrante, né? Ele veio para trabalhar, para ganhar dinheiro, enfim. Ele estava em São Paulo, já com a família. Ele já tinha dois filhos pequenos. E o irmão dele que veio para Maringá. O irmão dele, o sogro do irmão dele tinha um sítio aqui perto de Jandaia. Ele veio conhecer o sítio, veio conhecer o irmão de, a Maringá. O irmão dele já era fotógrafo. Quando o irmão dele viu o desenvolvimento da cidade, quando ele viu como que a cidade tinha possibilidade de crescimento, ele chamou os irmãos para ajudar. Ele falou, olha, eu comprei um empreendimento aqui, um foto, né, uma loja, e eu preciso de ajuda. Aí trouxe os irmãos para ajudá-lo. Então, eram três irmãos, era uma sociedade.
Uhum.
E o seu Kenji, ele aprendeu a fotografar com o irmão. Então, primeiro ele aprendeu a capturar imagens, ele aprendeu toda a técnica de revelação e tudo mais, e ele ficava no atendimento da loja. Quando ele teve essa... Graças a Deus que ele teve essa percepção, essa sacada, como eu gosto de dizer, ele não sai para a rua sem estar com a máquina tiracolo. E aí ele vai fotografando tudo que ele vê pela frente. Graças a Deus.
Quantas fotos... Claro, acho que você não tem esse número preciso. Quantas fotos que a Jueta tem? Qual é o tamanho do arquivo que você teve que separar essas fotos? Você tem ideia, Elodie, ou não?
Olha, eu devo ter no acervo lá do museu mais de 300 fotos dele. No acervo dele, ali onde ele tem um estúdio, ele tem milhares de fotos. Ele tem um acervo que você entra ali, qualquer historiador, qualquer pesquisador que tiver a possibilidade, a condição de entrar nesse bunker secreto, vai ficar enlouquecido, porque ele tem muita, muita, muita coisa.
Ainda hoje ele tira foto, não?
Tira, hoje ele anda com a câmera digital, né? Eu acho que o celular ele não usa ainda, mas ele anda com a câmera digital na cinta, né?
E aí ele tira a câmera e tira a foto do mesmo jeito?
Ele tem instintivamente, e a gente chega lá na foto, ele gosta de tirar foto da gente 3x4 também. Ele vai, traz o pente, arruma o cabelo da gente, vai lá e... Comigo mesmo já aconteceu várias vezes, ele fala assim, vamos tirar uma foto? Eu falo, vamos.
Lloyd, qual o significado para você dessa questão de você ter uma pessoa, um personagem, né, como ele, que tirou uma série de fotografias da cidade e que tem um certo olhar, né, da cidade? Você deve ter conversado com ele um pouquinho agora, ele, né, depois de ver Maringá crescer, e ele que tirou a foto lá atrás, quando Maringá estava crescendo. Como é que ele faz uma avaliação do trabalho dele?
Ele, o seu Kenji, é uma pessoa que tem um coração assim, muito grato, né, pela cidade que o acolheu, né, e ele tem essa gratidão, ele vê esse desenvolvimento, ele fala que ele não acredita, né? Que ele fica pensando assim, como que cresceu tão rápido? Ele tinha essa percepção que ia crescer, mas que acha que não seria tanto.
Não, né? Cresceu tanto, não ia crescer tanto assim.
Justamente. Ele gostava muito de tirar fotos aéreas, né? Ele alugava aviões para tirar fotografias aéreas, né? E hoje ele falou que hoje ele já não tem mais condições de fazer isso devido ao preço, né, que é muito caro e tudo mais. Mas uma coisa que ele gosta muito de fazer é de nos locais que ele fotografava o antes e fotografar agora o depois.
Aí eu já vi uma foto dele no Brasil, em que ele tirou uma foto da Brasil, se eu não me engano, onde tinha... hoje tem a Riachuelo, que tinha um cinema, o Cine Maringá, ele tirou uma foto lá no mesmo lugar. Ele continua fazendo isso então? Ele vai no mesmo lugar, ele pega o mesmo ângulo e tira a foto?
E tira, ele gosta de fazer isso.
Para fazer, admirar o que era e o que
justamente.
É agora.
Justamente. Agora, uma coisa interessante nesse contexto histórico aí, nessa trajetória histórica do seu Kenji, além disso, além dessa curiosidade que ele tinha de fotografar espontaneamente aquilo que ele via, ele era contratado também para tirar fotos de enterros, de defuntos.
Ele tem essas fotos também guardadas?
Eu nunca vi, essas eu não faço muita questão de, né? Porque é uma coisa que ele conta que as pessoas, às vezes, não tinham fotografia da pessoa em vida. Aí, quando morria, aí ele tirava foto a pessoa tirava para guardar de lembrança. Principalmente as pessoas que moravam longe, para depois mandar para a família.
Que é uma coisa que acontece no sul do país, tem pessoas que tiram fotos, né, dos mortos. Assim, tem até um nome para isso. Agora, no caso do Kenji, por exemplo, e essa é uma questão que às vezes muita gente se faz, né? Ele, como um personagem que tirou essas fotos e tem... Como é que é o caráter da relação dele hoje com a memória da cidade? Porque você acaba avaliando a pessoa além do que simplesmente é o trabalho dela de tirar fotografia, né? Como é que ele vê esse legado hoje na cidade?
Eu tenho a impressão, Gilson, que ele não... Ele tem um agradecimento, mas eu acho que ele não dá conta. Eu acho que esse é um olhar de quem está do lado de cá, que olha e vê essa relevância dele, né? Mas eu acho que ele mesmo, ele não dá conta disso. Por exemplo, a emoção que ele ficou quando ele pegou o livro nas mãos, ele falava assim, eu não mereço isso.
A simplicidade.
Então, eu tenho a impressão que ele não dá conta dessa relevância dele. Eu acho que é quem está do lado de cá realmente que percebe isso.
Desse trabalho que você fez, quanto tempo demorou para fazer o levantamento, as fotos e deixar o livro pronto?
Olha, esse trabalho, Gilson, eu fiquei... Porque eu tinha muita preocupação com esse trabalho, dado a relevância do seu Kenji, né? Eu tenho muito claro isso para mim, que ele é uma pessoa icônica, que ele é uma pessoa muito importante. E eu pensava assim, no universo, a gente está num centro universitário, a gente tem academias de comunicação aqui, excelentes professores, excelentes pesquisadores... não seria eu a fazer esse trabalho com tanta gente competente para fazer isso. Então eu tinha até um certo receio de fazer esse trabalho. Mas eu estava com o trabalho na mão. Eu tinha já... Eu sempre falo assim que eu conquistei a amizade do seu Kenji de uma forma muito linda, né? Hoje a gente tem... Ele tem total liberdade comigo de conversar, eu com ele, né? E ele sempre fala, o material que você precisar aqui do Foto, você pode pedir que eu te dou. E ele começou vendendo as fotos para mim, né? E hoje ele fala, o que você precisar. Então, foi um trabalho de conquista, foi um trabalho de muito respeito mútuo, enfim. E eu tinha essa preocupação, dada a importância dele, eu achava que eu não... É como se eu não fosse digna de fazer esse trabalho, você está entendendo, né? Dada a importância dele. Mas eu tinha as entrevistas dele, eu tinha depoimentos maravilhosos
tinha
dele.
Tinha todo o material. Tinha todo, né? Então tinha que ser você mesmo.
Justamente, toda vez que eu conversava com ele, ele contava alguma parte da história da vida dele. E eu tenho o hábito disso, de conversar com as pessoas, depois quando eu saio eu anoto o que eu conversei. Então eu vou formando um acervo pessoal ali, particular. E aí eu comecei a gravar, e aí comecei a gravar as entrevistas dele, comecei a estudar a vida dele, enfim. Então foi um trabalho demorado. Eu creio que assim, entre o projeto, a pesquisa, a primeira demão da escrita, eu creio que foram assim, uns 3 anos.
Envolve outras pessoas também, Lodi, quando você falava, estamos fazendo a história de Kenjueta, mas também envolve parentes, envolve ter contato com outras pessoas?
Olha, eu priorizei focar só no seu Kenji. Eu foquei só no seu Kenji. Então, assim, eu cito en passant a família dele, a esposa dele, lógico, o casamento e tal. Cito o nome dos filhos, mas eu foquei nele, né? A história dele e junto com a história de Maringá.
Bom, tem o lançamento do livro que vai ser exatamente no museu que você dirige.
Isso.
No Museu
Narciso
Marques. Isso. Eles façam um pouco desse lançamento. Como é que vai ser?
Olha, vai ser amanhã, dia 2 de março, né? Às 7 horas, às 19 horas, né? No Museu da Narciso Marques, né? E a minha expectativa é muito grande, a minha ansiedade, digamos assim, para esse momento é grande, dada a importância disso. Eu continuo dizendo, eu dou muita importância ao trabalho de vida do seu Kenji, né? Então eu me sinto assim uma pessoa com muita responsabilidade de estar dirigindo esse momento.
Ele vai estar lá se pronunciando livro.
Uma coisa assim que eu quero frisar, que o prefaciador do livro é o Paulo César Boni.
Excelente fotógrafo, coordenador do curso de jornalismo.
Isso, ele é um dos fundadores do curso de jornalismo aqui, né? É da área de comunicação, ele é doutor nessa área de comunicação, e o forte do Paulo Boni é a fotografia. E é tão importante que eu falo assim que o prefácio do Boni ele valorizou,
endossa
assim...
Endossa o seu trabalho.
Totalmente. Ficou, eu falei, quando eu li o prefácio do Boni, eu falei, meu Deus, e o Boni estará presente também, né? E as atualidades, assim, relacionadas à cultura e
vai
arte.
Vai ter exposição de fotos do Kenji, além do livro, você vai fazer uma exposição?
Olha, é que no museu, você vê, o seu Kenji, a partir do momento da amizade que nós estabelecemos e tudo mais, até mesmo a relação dele com a Unicesumar, ele doou ao museu uma grande parte do acervo dele de instrumentos. Então, câmeras, filmadoras, enfim.
Os materiais que ele usou para tirar essas fotos vão estar em exposição lá.
E aí nós temos no museu uma sala permanente chamada Sala Kenjueta. Então nós já temos uma homenagem ao seu Kenji no museu. Então nós temos ali, nós fizemos um expositor grande, por sinal, com as câmeras que ele nos doou e com as fotografias dele também.
Quem quiser adquirir esse livro, Lógico, como é que faz?
Olha, ele está sendo vendido até o momento na loja do museu e também na Livraria Campos, né? Nós vamos colocar também a partir da semana que vem nas livrarias da cidade.
Lloyd, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo seu trabalho. Você até falou assim, eu não sei se era digno de fazer. Acho que você é a pessoa certa para ter feito isso.
Obrigado, né?
Pelo
Gilson.
Contato que
obrigado.
Você tem, pela competência que você tem também como obrigado. Pesquisadora. E, repetindo, a Lloyd foi quem escreveu o livro Kenjueta, Lente, Olho e Coração. Lloyd, muito obrigado pela tua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson, mais uma vez. E você sabe que eu sou sua admiradora, sua fã, sua colega.
Muito obrigado.
E assim nós vamos caminhando.
E o lançamento do livro é amanhã, sábado, 7 horas da noite, no Museu Unicesumar. Vai ter, inclusive, a presença do próprio Kenjueta lá no lançamento.